As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O suspeito de ter esfaqueado mortalmente um homem em Santarém, no recente 1 de outubro, está já em prisão preventiva, precisamente no estabelecimento prisional de Caldas da Rainha. O arguído, de 28 anos, pintor de construção civil, reside na capital do distrito, tal como a vítima. O arguído, de 28 anos, pintor de construção civil, reside na capital do distrito, a exemplo do que acontecia com a vítima. Perante os perigos de fuga, de continuação de atividade criminosa e de perturbação da ordem tranquila, públicas, face à forte indiciação dos factos que lhe eram imputados e a promoção em conformidade por parte do Ministério Público, foi decretada ao arguido a medida de coação de prisão preventiva, refere uma nota de esclarecimento publicada na comarca de Santarém. O mesmo texto refere que o indivíduo se encontrava em liberdade condicional. O eventual homicida atacou a vítima, de 35 anos, à facada, numa esplanada de um bar situado no Jardim da República, em Santarém. Ataques esses direcionados para o pescoço de Hugo Pereira, que acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. O agressor ainda se colocou em fuga, mas foi apanhado pela polícia judiciária poucas horas depois. A morte de um aluno do Instituto Politécnico de Leiria, em abril último, foi acidental. Assim refere o Ministério Público, que aponta para a inexistência de indícios suficientes da prática de crime. Tal como a ERT se adiantou, nessa altura, André Fernandes, de 18 anos, perdeu a vida após ter sofrido ferimentos graves na zona da axila, ferimentos esses causados por um vidro. Confirma-se agora que o jovem se desequilibrou e bateu numa janela. A agência Lusa cita o despacho do Ministério Público, referindo que, do teor das conclusões do relatório da autópsia, das declarações prestadas pelas testemunhas e do exame no local, resulta que a morte terá sido de causa acidental, tendo este caído sobre a janela da marquise. André Fernandes residia com mais dois colegas, constatando-se que não havia sinais de desalinho ou luta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há registro para testemunhos que apontam para uma demora excessiva no atendimento a crianças na urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas. Assim terá acontecido nesta quinta-feira, sendo que à redação da ERT chegou a denúncia de uma mãe que ali se deslocou com o seu bebê e onde aguardou por atendimento durante cerca de 5 horas. Esse testemunho, que preferiu não se identificar, descreveu a situação como um caos, assegurando mesmo que durante 2 horas ninguém foi chamado para ser atendido.
Teve lá pessoas já há mais de... Então entrei às 3, tive uma data de hora, só fui atendida às 8 da noite, desde as 3 até às 8 da noite. Estão a me chamar, tiveram 2 horas sem chamar ninguém. E o hospital estava a arrebentar por acosturas, porque não chamavam ninguém. Tiveram muito tempo sem chamar, 2 horas é muito tempo para uma criança.
Foi dada alguma justificação para isso?
Não. Não.
Não foi só a situação que envolve a criança que a senhora acompanhava, mas também
foram várias,
todas
várias.
As situações que estavam naquele momento.
Sim, até por serem amarelas, vermelhas, todas as cores, não chamaram ninguém. Tiveram 2 horas sem chamar ninguém. 2 horas. É muito estranho.
Entretanto, as crianças, os pais iam chegando, acumulavam-se na sala, na rua?
Na rua, mesmo na sala dos adultos, na rua, para não estarem juntos com... E havia carros a chegar até à porta de entrada do hospital, mesma entrada. Meu marido estava lá, diz que houve carros e carros até chegar à porta das consultas internas. É demais. Na cima com crianças, é assim, as crianças já vão doentes, mas ficam mais doentes e ficam mais esperadas, são crianças. E a gente, os adultos, ficam desesperados, não é? Então, principalmente as crianças, não é verdade? Saber que isto foi muito complicado. Havia pessoas que até que estavam a passar a ir para a Leiria, e também disseram bombeiros, disseram que estava um caos, mas acho que não, estava pior foi aqui, completamente aqui. O hospital privado, o entroncamento, já estava fechado, para onde é que eu vou, vieram pessoas de Orém, havia um que veio na ambulância, que tinha uma infecção, e não chamaram nem nada, não é possível ver da ambulância.
Entretanto, o Centro Hospitalar do Médio Tejo confirmou, em esclarecimento solicitado pela ERD, que a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas está a registar, desde o início desta semana, um pico de procura de utentes que é habitual no início do ano letivo, decorrente de uma proliferação de infecções víricas. Este texto surge então na sequência deste testemunho que ouvimos há pouco. Perante isto, o CHMT refere-se que nos casos urgentes, avaliados através do método da triagem de Manchester, com pulseira amarela ou laranja não têm tempos de espera elevados até à avaliação médica no Serviço de Urgência Pediátrica do CHMT, sendo que esses períodos são públicos e podem ser sempre consultados pelos utentes ou pela comunicação social no portal do SNS. O esclarecimento adverte que os utentes a quem foi atribuída a pulseira verde são mais de metade dos casos que procuram o Serviço de Urgência Pediátrica de Torres Novas, sendo que não deviam ser alvo de avaliação médica em ambiente de urgência hospitalar. O Centro Hospitalar ressalva que, não obstante o aumento da procura dos casos que deveriam ser avaliados nas unidades de saúde primárias da região, os profissionais de saúde das instituições estão a dar resposta com grande esforço e empenho a todos quantos procuram apoio médico na urgência pediátrica. O Centro Hospitalar aproveita para solicitar a todos os utentes que liguem para o número de saúde pública 808-24-24-24 antes de se deslocarem ao Serviço de Urgência Pediátrica Hospitalar.
Rádio R, informação.
O Conselho de Tomar está em risco muito elevado de incêndio neste fim de semana, cenário que se explica pelas elevadas temperaturas nesta época do ano. À semelhança do que acontece com a maior parte do Médio Tejo, também o território nabantino está assim debaixo de vigilância mais apertada por parte das Forças de Proteção Civil. Esta avaliação, refira-se, irá começar a diminuir com a chegada da nova semana, precisamente já a partir de segunda-feira, a altura em que o índice irá baixar para o risco elevado. Tenha por isso cuidado no recurso ao fogo, sendo que continua proibida a realização de queimas de sobrantes no Conselho de Tomar, determinação válida até final deste mês de outubro. A praia fluvial de Alqueidão, na freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar, se continua a aguardar pelo licenciamento. Esta é uma responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, sendo que essa autorização já foi solicitada pela autarquia nabantina há vários meses, mas até agora sem resposta. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, que quis um ponto de situação sobre a referida estrutura, um investimento na ordem dos 300 mil euros e que continua de portas fechadas, entre aspas. Entretanto, confirmam-se já atos de vandalismo naquela praia.
É um potencial que nós temos dos nossos dois rios e, portanto, há que continuar a investir nisto. Tema onde, aliás, nada aconteceu até nós. A este projeto da praia há outros a avançar. Acontece que os municípios, ao contrário do que às vezes pensam ou se quer fazer parecer, não são donos de tudo nem mandam em tudo. A obra da praia fluvial de Alqueidão está concluída, mas para poder funcionar como pretendemos, que é, portanto, através de uma concessão, ela tem que ter o seu licenciamento final pela Agência Portuguesa do Ambiente, coisa que está pedida há vários meses, mas que ainda não aconteceu. Nós, por mais pressão que se consiga fazer, não mandamos nas outras entidades e, portanto, nós, como os outros municípios, estamos sujeitos àquilo que são os parceiros vinculativos, né, em muitas matérias, dessas entidades. E, claro, falando ainda da praia, depois há coisas que nós não podemos controlar. Quer dizer, todos nós sabemos que há falta de civismo, sim. Todos nós sabemos que há vandalismo, sim, na cidade, no concelho, em Tomar e no resto do país e do mundo. É verdade, mas nós, como tantas vezes se diz, não podemos pôr um polícia atrás de cada pessoa. E, portanto, sim, já houve algum vandalismo na praia fluvial do Alqueidão, sabemos isso. Vamos acompanhando. Aliás, também em parceria com a Junta de Freguesia de Olalhas, neste caso. Enfim, vamos fazer o quê? Pôr uma vedação a toda a volta, câmaras de vigilância e não podemos colocar. Portanto, a verdade é que há sempre pontos em que é o civismo ou a falta dele que vai imperar. Isto não é encolher os ombros, é perceber que isto acontece, como já disse, em todo o mundo, infelizmente.
Praia fluvial do Alqueidão, em Olalhas, ainda a aguardar pelo licenciamento da Agência Portuguesa do Ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão anunciou a sua recandidatura à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. Sem surpresa, o atual vice-presidente da Câmara nabantina assume assim mais um desafio enquanto líder do PS e tudo indica que este mandato possa ter a duração de 3 anos, precisamente até às eleições autárquicas. O sufrágio para a Conselhia irá decorrer neste sábado, na antiga sede da freguesia de Santa Maria dos Olivais. A lista única tem 35 elementos efetivos e 22 suplentes. A Em jeito de perspectiva a esse ato eleitoral, a ERTE falou com Hugo Cristóvão, que apresentou a equipa como uma aposta de continuidade, ainda que tenha sido promovida alguma renovação, reforçou-nos.
É uma lista equilibrada, desde logo, em termos de geracionais, em termos de género e até também da própria representatividade do Conselho, portanto, é uma lista bastante equilibrada, com uma outra renovação, mas é verdade que no essencial é a lista que me acompanha já do mandato anterior, portanto, desde janeiro de 2020, portanto, quando fui eleito Presidente da Comissão Política, agora neste segundo turno, porque já o havia sido há uns anos atrás, portanto, aqui há uns anos. Mas, de facto, é uma lista equilibrada, mas sim, naturalmente, de continuidade. Unanimidade em torno de um projeto, em torno, enfim, do trabalho autárquico, desde logo, estamos desenvolvendo na Câmara, na Assembleia, nas várias freguesias, um trabalho que pretende reforçar esse caminho que, como costumamos dizer, achamos que é o caminho certo. Bom, um partido é como qualquer outra associação ou como, enfim, qualquer instituição, precisa sempre de se renovar. A minha, digamos, perspectiva e um dos meus principais objetivos sempre, não apenas enquanto presidente, mas, enfim, também todos os muitos anos que tenho de dirigente, mesmo sem ser presidente, é realmente procurar a renovação. A renovação não quer dizer que seja apenas por parte de jovens, mas de novos militantes, independentemente das idades que tenham. Aquilo que não se renova, mais tarde ou mais cedo, extingue-se e, portanto, obviamente não é isso que se deseja para um partido político e muito menos para um partido com as responsabilidades que o Partido Socialista tem.
Hugo Cristóvão, recandidato à presidência da Conselho de Tomar do Partido Socialista. Só para dar-se essa indicação, o Cristóvão será o primeiro então da lista, Luísa Henriques a segunda, Hugo Costa o terceiro, Anabela Estanqueiro no quarto lugar, António Graça é quinto, Susana Faria sexto, Nuno Ferreira sétimo, Sara Costa na oitava posição, Vasco Marques no nono lugar e Ricardo Simões fecha os 10 primeiros efetivos. Refira-se que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, ocupa precisamente o último lugar desta lista de elementos efetivos.
Rádio R, informação.
O Castelo de Tomar vai receber neste sábado, a partir das 11 horas, mais uma edição dos Dias Templários, iniciativa com a chancela de Tomar Honoris. Haverá espaço para a realização de diversas atividades enquadradas na temática, exemplo de esgrima histórica, artes e ofícios, danças medievais ou acampamento militar, entre outras. A ERTE já antecipou esta realização junto de Filipe Pires, da Tomar Honoris.
Um projeto de âmbito nacional que organizado pela Tomar Honoris e pela OPCTJ, a Ordem dos Povos Cavaleiros do Templo de Jerusalém, que já esteve em vários castelos templários. É este o grande ênfase que queremos dar, é percorrer os castelos todos templários do país e partilhar um pouco da história que os castelos nos contam. Portanto, neste dia 8 nós vamos estar em Tomar, à semelhança, este é o terceiro ano consecutivo que vamos fazer, o segundo consecutivo que vamos fazer em Tomar, e envolve aqui uma quantidade de dinâmicas que poderemos assistir, nomeadamente algumas interpretações históricas acerca do local, do castelo, do que é que foi o castelo, do que é que representou para Tomar, e depois também algumas referências históricas, como é o caso do armamento e do treino templário, também da culinária, de tudo o que é que um monge guerreiro se alimentava e praticava na altura. Depois temos todas aquelas dinâmicas envolvidas na altura, que é o caso das demonstrações de aves de rapina, e dos animais, e danças históricas, e toda aquela animação que nós já estamos habituados a ver em todas as feiras medievais.
Filipe Pires, já agora esta temática templária, esta temática medieval, Tomar já teve a festa templária, agora recentemente também tivemos a ceiceira medieval, agora esta iniciativa, ainda há muito caminho a percorrer junto da população, ou seja, esta temática ainda tem aqui muito caminho pela frente para ganhar mais dimensão, por assim dizer.
Eu acho que a temática templária é uma temática que é muito abrangente, é uma temática enorme, com muita história, apesar dos templários terem tido vamos lá ver, na história portuguesa e não só do Mundial, terem tido pouco tempo de atuação, digamos assim. Muita coisa por contar a nível dos Templários. Só por si mesmo, o próprio nome Templário tem muita coisa para dizer à população. E Tomar é por si só também muito cheio e muito rico no que diz respeito a esta história, seja ela em património material ou imaterial, tendo os monumentos edificados que nós temos. Tem muito para contar e nem sequer metade deles ainda foram trabalhados a nível de animação, já foram trabalhados noutra perspectiva, mas a nível de animação histórica ainda não foram trabalhados e temos aqui muito trabalho e muito caminho a percorrer neste sentido. E realmente estes dias templários pretendem dar aqui outra dinâmica, que não uma feira medieval, como é o caso de uma feira ou de uma festa templária, pretendem dar aqui um enquadramento mais teórico, mais académico também, há coisas, se juntando a parte da recriação histórica ou academismo, digamos assim, em que dentro do próprio acampamento nós fazemos este tipo de abordagem teórica e prática de tudo o que foi aquilo que os templários nos deixaram, o legado todo que eles nos deixaram.
Dias Templários, recriação medieval será neste sábado no Castelo de Tomar. As recriações começam então a partir das 11 da manhã. O aviso é da Câmara de Tomar. Nesta segunda-feira estará restringida a circulação rodoviária na rua Jacome Raton, junto ao Centro de Integração e Reabilitação, a fim de ser possível o acesso aos coletores de esgoto cujas tampas ali se encontram, refere o município em nota de imprensa. Está em causa a realização de trabalhos de desratização e desbaratização naquele local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproxima-se mais uma edição, a 20ª da Feira Nacional da Doçaria Tradicional de Abrantes. Será de 21 a 23 de outubro, na Esplanada 1º de Maio, no Centro Histórico daquela cidade. A comemorar 20 anos de edições, o evento promete tornar Abrantes a capital da doçaria conventual e tradicional portuguesa durante os 3 dias do certame, promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes e os outros pecados locais são os objetivos do município abrantino, que juntamente com a TAG realiza esta iniciativa, misturando uma mostra de doçaria nacional com licores, compotas, mel e doces de norte a sul do país, com as atividades culturais e desportivas para toda a família. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, mostrou-se esperançado no sucesso deste evento, ainda que admita alguns constrangimentos ao nível do estacionamento e da circulação rodoviária.
Estamos em vésperas da nossa 20ª Feira Nacional de Doçaria. Infelizmente ainda não temos uma estrutura capaz de acolher este evento sem ter que andar a interromper o trânsito no 1º de Maio, bem como a montar tendas enormes. Vai, como é óbvio, pelo menos 8 dias antes e 8 dias depois vai criar alguns constrangimentos, sabemos disso, mas esta feira torna-se muito relevante para nós, para Abrantes, para a região, e obviamente desejamos que possamos ter ali muitos doceiros, muita gente que traga de fora os seus produtos do melhor que se faz no país, bem como consigamos promover aqui os nossos doces, sendo sempre a palha de Abrantes aqui a referência, mas depois as tigeladas e um conjunto de outros doces que são importantes e que fazem parte da nossa doçaria tradicional.
Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes será de 21 a 23 de outubro.
Rádio Web, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje a cargo de Bruno Graça.
O direito a envelhecer com qualidade de vida. No dia 1 de outubro celebrou-se o Dia do Idoso. Hoje decorrem por todo o país ações de protesto e luta promovidas pelo MUPRI, Movimento Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos. A razão mais imediata apresentada por esta confederação para promover esta iniciativa de âmbito nacional é a acentuada desvalorização que as reformas e pensões estão a sofrer face ao enorme aumento do custo de vida. Este é um problema que para a maioria dos pensionistas se agravou de uma forma dramática no decorrer deste ano 2022, em resultado da inflação estar a atingir valores insustentáveis. No mês de setembro, a inflação homóloga chegou aos 9,3%. O Governo, ao decidir recentemente não cumprir em janeiro de 2023 os critérios de atualização anual das pensões e reformas, produzindo em 50% os aumentos previstos e estabelecidos na lei, provocou uma onda de revolta e protestos, uma vez que esta medida, como afirma o MUPRI, para penalizar os valores das pensões, não só no ano 2023, mas também nos anos seguintes, o que não é justo nem aceitável. E não se venha argumentar, pois justificar esta decisão do Governo com a bandeira do pagamento por conta, neste mês de outubro, de um acréscimo pontual de 50% nas pensões. Sejamos sérios. Este apoio não repõe sequer a perda de compra que reformados e pensionistas sofreram ao longo do corrente ano. Toda a retórica governamental à volta deste assunto não consegue esconder que o que está objetivamente a ser preparado é a implementação de um efetivo corte definitivo no valor das pensões e reformas. Mas preparar a nossa sociedade para permitir aos idosos envelhecer com qualidade de vida obrigaria a que fossem tomadas outras medidas para além da atualização justa e não cortes nas reformas e pensões. Era preciso, por exemplo, reforçar a rede de equipamentos e serviços de apoio aos idosos, garantindo os investimentos públicos que permitissem criar, na rede pública, milhares de vagas em estruturas residenciais hoje em falta, qualificar e alargar as respostas de apoio domiciliário a todos os dias da semana, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, assegurando que todos os idosos tenham médico e enfermeiro de família, apoiar as associações de reformados, pensionistas e idosos, designadamente os centros de dia e de convívio, reforçar o número de trabalhadores com direitos nos equipamentos sociais de apoio a idosos. Portugal é um país, na Europa, dos mais envelhecidos, em que a maioria dos valores das pensões e reformas são muito baixas, colocando largos setores deste grupo social no patamar de pobreza. E sendo esta uma realidade nacional, ainda assim, é particularmente preocupante no Conselho de Tomar.
E assim ouvimos Bruno Graça com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.